Uma semana das eleições americanas, as sondagens continuam a indicar vantagem para o candidato democrata Joe Biden. Mas a possibilidade de uma vitória para Donald Trump não pode ser posta de parte. Convém recordar aqui que as eleições presidenciais americanas não são feitas à escala nacional. São feitas Estado a Estado, para escolher representantes para um colégio eleitoral em que o número de delegados é de 538 e 270 é o número de delegados necessários para se vencer. Cada Estado tem o número de delegados de acordo com a sua população. Certos Estados são dados como certos para um ou outro candidato. Por exemplo, a Califórnia, com 55 delegados, é certamente um Estado que vai dar os seus delegados a Biden. O Texas é quase uma certeza para Donald Trump, com os seus 38 delegados. Isto faz com que a campanha eleitoral seja centrada naquilo que os americanos chamam de swing states ou battleground states, estados que podem mudar de eleição para eleição, ou estados de batalha, portanto, battleground states. Biden tem neste momento várias vias para se alcançar esse número, porque as sondagens indicam que ele pode vencer em muitos estados ganhos por Donald Trump em 2016. Biden está, por exemplo, em boa posição na Flórida, na Carolina do Norte e no Arizona. Está também a criar dificuldades no Ohio, no Iowa e na Geórgia. E mesmo no Texas, Biden estava a ter bom apoio, pelo menos até ao último debate, quando afirmou que está pronto a eliminar a indústria petrolífera, algo importante na economia do Texas. De qualquer modo, portanto, Biden tem muitas opções para angariar os 270 votos, embora fontes do Partido Democrata digam que a estratégia mais lógica para vencer passa pela Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Isto porque, se tudo ficar como nas eleições anteriores, esses estados são aqueles que darão a vitória a Biden. Para Trump, há que assumir também que ele não perde nenhum dos estados ganhos em 2016, porque se isso acontecer, basta-lhe vencer apenas um desses três estados. Na noite das eleições, contudo, um estado a tomar em atenção é a Flórida, com 29 delegados e sempre um estado muito reunido nas eleições. São sempre controversas. Se Trump perde na Flórida, tudo fica quase que impossível. Corey Lewandowski é um dos diretores da campanha de Donald Trump.
We feel very strongly about where we're positioned right now in Florida. But I'll tell you what, when Donald Trump wins Florida big on election night, it's going to set the path for the rest of the night.
Estamos muito confiantes com a nossa posição neste momento na Flórida. Quando Trump vencer por grande margem, a Flórida na noite das eleições, isso vai marcar o caminho para o resto da noite.
For the rest of the night.
Eram palavras de Corey Lewandowski, da campanha de Donald Trump, a falar à cadeia de televisão NBC. É uma possibilidade que Trump possa perder alguns dos estados que ganhou em 2016, como Arizona, a Carolina do Norte e mesmo a Geórgia. E é por isso que as sondagens indicam que poderá ser uma noite difícil para Trump se perder algum desses estados. Jonathan Swan é correspondente na Casa Branca do portal Axios e diz que a campanha de Trump pensa que pode vencer.
The way the Trump campaign is thinking about it is they need to hold, you know, we've gone through the states, Texas, Florida, North Carolina, Iowa, Ohio, Georgia, and then for them, they need to win one in the upper Midwest.
O que a campanha de Trump está a pensar é que precisa de manter estados como Texas, Florida, Carolina do Norte, Iowa, Ohio, Georgia, e depois vencer um dos estados da parte norte do Midwest. E os dois estados onde eles estão a concentrar-se são a Pennsylvania e Michigan. Eles não dizem isso em público, mas praticamente desistiram do Wisconsin. E o que eles veem como vantagem é o calendário de viagens do presidente Trump.
What they see as their biggest advantage here is President Trump's travel schedule. He is doing multiple events a day, and that's creating millions of dollars worth of earned media.
Ele está a fazer vários comícios por dia, e isso dá-lhe a garantia de milhões de dólares de presença nas televisões, e eles precisam disso. Porque Biden angariou substancialmente muitos mais fundos do que Trump nos últimos meses e está a dominá-lo nos anúncios da televisão. Por isso, precisam de compensar isso no terreno.
On television ads, so they need to make up for that on the ground.
Eram palavras de Jonathan Swan, da Axios, a falar à cadeia televisão Fox. Na verdade, Trump precisa de garantir uma grande afluência às urnas no dia das eleições, porque milhões de americanos já votaram antecipadamente. E à boca das urnas confirma-se que é quase o dobro de eleitores democratas que votaram antecipadamente até agora. Para além disso, e como dissemos, as sondagens indicam vantagens de Biden não só à escala nacional, mas mesmo nos chamados estados de batalha. Frank Luntz, um especialista em sondagens, disse que Trump reduziu nos últimos dias a vantagem que Biden contava, mas acrescentou:
I'm still wondering if they're going to narrow enough. And look, if the numbers turn out to be wrong, if Donald Trump is right and these pollsters are wrong about this race.
Ainda estou a pensar se isso foi uma redução suficiente. Mas veja, se as sondagens vierem a demonstrar estar erradas e que Donald Trump está correto e as sondagens estão erradas, então as pessoas como eu vão ter que encontrar outra profissão. Mas como as coisas estão agora, posso dizer que Trump esteve bem no debate. Mas não sei se foi o suficiente.
E pessoas como eu vão ter que encontrar uma nova profissão. Mas como ele está agora, he did well in the debate. I'm just not sure if he did well enough.
Palavras do especialista em sondagens, Frank Luntz. Próxima terça-feira, vamos ver se as sondagens estão certas ou se, como em 2016, estão erradas e Luntz terá que procurar, como ele disse, outro emprego.